Bom dia a todos. Hoje é 5 de maio de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira e nesta quarta-feira tenho a companhia de Maurício Godoy, Sueli Montenegro, Robson Rodrigues e Vanessa Andrade. E temos como destaques desta edição: Brasil alcança 1 gigawatt de capacidade instalada em 2021. Usinas hidrelétricas têm condição de disputar leilão de potência, avalia a PSR. Usina da Emetame será a primeira térmica carbono zero do país. Brasil tem 13 gigawatts de usinas solares outorgadas até janeiro, aponta estudo. E temos ainda o giro de notícias. Bom dia, e damos início à Energia Live de hoje com números da ANEEL, que mostram que o país alcançou em abril 1 gigawatt de capacidade. A Sueli Montenegro, de Brasília, vem para o live dividir a tela comigo agora para trazer mais informações para a gente desses dados. Temos Sueli hoje. Sueli, você me ouve? Sueli, você me ouve? Sua conexão tá com algum problema? A Sueli está com um probleminha aí na conexão dela. Lembrando que o Brasil alcançou em abril 1 gigawatt de capacidade instalada em 2021, segundo dados da ANEEL. Só no mês de abril foram 324 megawatts liberados. A eólica, pelo quarto mês consecutivo, foi a fonte que teve o crescimento mais acentuado, batendo a marca de 218 megawatts de potência instalada, representando 67% do total de abril. E um dado interessante é que quase toda a expansão da geração eólica foi liberada, cerca de 201 megawatts, foi liberada para usinas fora do mercado regulado. E do total de 612 megawatts de eólicas liberadas em 2021 até abril, 555 megawatts correspondem a usinas nas mesmas condições, o que equivale a 68,3% do quantitativo. E ao longo desse ano, novas unidades de geração foram liberadas para operação comercial em 12 estados do Brasil. Três estados concentram 64,8% da capacidade, que foi o Piauí, com 190 megawatts, Rio Grande do Norte, 221 megawatts, e Bahia, com 241 megawatts. A gente vai tentar restabelecer a conexão com a Sueli, e ao longo do live a gente volta com ela. E dando continuidade ao canal Energia Live de hoje, nós vamos falar sobre hidrelétricas, porque o Energy Report da PSR avalia que essas usinas podem participar do leilão de potência. Quem fala mais sobre essa avaliação é o Maurício Godoy, que divide a tela comigo agora. Bom dia, Maurício. O que o relatório diz que é preciso para que as hidrelétricas participem efetivamente desse leilão?
Bom dia, Pedro. Bom dia, nossa audiência. Bom, Pedro, em sua mais recente edição, né, de abril, o Energy Report, a tradicional publicação mensal da PSR, apontou que a fonte hídrica, que é tão presente aí na formação do setor elétrico nacional, né, e que atualmente vem perdendo espaço aí para outras fontes, pode participar desse chamado, do chamado leilão de capacidade, suprimento de potência, enfim. Tem diversos nomes aí que vem dando para essa, vem sendo dado para essa modalidade, né? E que é estimado aí para o final do ano, conforme disse a secretária executiva do MME, a Marisete Dadaldi, ainda no agenda setorial realizado aqui no mês passado, né? Para que isso aconteça, disse a PSR, é necessário que haja mudanças da lei para incentivar as usinas hidrelétricas cotistas e não cotistas, né, a se modernizarem para poderem oferecer o suprimento de lastro de potência. Bom, e para aqueles que ainda não são cotistas, é indicada a alteração para que haja a garantia de remuneração para os ativos com o final do prazo de concessão, né, já que esses bens são da União, né. Para os cotistas, ter um incentivo, né, para o investimento, e para os não cotistas a garantia da remuneração desse investimento aí que a gente viu tantas discussões, e ainda vê, né, como no caso de Três Irmãos, ainda que data da MP579, né? Bom, a PSR tomou como base uma nota técnica DPE, sobre o tema, né, que aponta, perdão, que aponta haver um total de 12 usinas hidrelétricas com espaços vazios para que novas máquinas sejam adicionadas, né? Seis dessas são cotistas, somando ao todo um potencial para ampliação de 7.240 megawatts a mais de potência instalada, considerando essas 12 usinas, né? A PCR avalia que a instalação dos equipamentos adicionais em usinas existentes é uma opção que merece ser avaliada como recurso para o sistema, né? Mas não é somente de novas capacidades de geração que a fonte hidrelétrica pode participar, né? O outro caminho seria da repotenciação e modernização das usinas existentes, né? E que não tem esses espaços para novas máquinas. Foram identificadas 51 usinas hidrelétricas com mais de 25 anos de operação e cuja potência é superior a 100 megawatts, e que nunca passaram por esse tipo de melhoria. Tomando como base aí a literatura disponível, né, chega-se aí uma estimativa de ganho que, numa visão conservadora, aponta ali a PCR, chegaria a um acréscimo de 5 gigawatts a mais de potência que seria disponibilizada ao SIM, né? Ou seja, somando novos equipamentos e os já existentes, teríamos aí pouco mais de 12 gigawatts poderiam ser disponibilizados para um leilão de potência somente com a participação da fonte hídrica, né? É bom ressaltar. Isso aí ainda a gente pode ressaltar que tem outras fontes aí, que é como a gente fala, das térmicas, a eólica também já se manifestou como possível fonte para disputar esse leilão, né? Enfim, são diversos caminhos aí, e o foco do Energy Report da PCR foi para a fonte hídrica. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Ainda precisamos ver as diretrizes que a EPE vai apresentar, né, nesse processo todo que foi iniciado lá com a MP 998, prevendo esse novo leilão, né? Sobre essa participação das hídricas no leilão de potência, Pedro, é isso que eu tenho para destacar. Eu volto com você aí do Rio de Janeiro. Enquanto isso, vou acompanhando aqui o Energy Report, o workshop da PSR, né, Canal Energia, que temos o repeteco aqui ocorrendo via plataforma Zoom. Volto com você.
Obrigado, Maurício, pela tua participação. Realmente, hoje a gente tem a reprise do primeiro dia do workshop PSR Canal Energia e no dia 10 será realizado o segundo dia. Vamos
Estarei de
tentar.
olho.
Sim. Vamos ver se a conexão da Sueli voltou, a gente consegue ver? Consegue ter a Sueli de volta hoje aqui? Ah, sim. Sueli, você me ouve?
Agora eu
Ah.
voltei, tá ok.
Que bom. Sueli, parece que hoje, no Diário Oficial, já saíram as diretrizes do leilão A-5.
Isso mesmo, Pedro. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Realmente saiu a portaria com as diretrizes. Esse leilão está previsto para 30 de setembro, é o leilão de energia nova, e é destinado à contratação de energia de empreendimentos de fonte hídrica, incluindo usinas bem pequenas, como CGHs, né, de até 5 megawatts, eólica, solar, fotovoltaica e térmica a gás, a carvão e a biomassa. E a novidade desse leilão é a contratação de usinas a partir de resíduos sólidos urbanos. Nunca teve esse tipo de usina incluída em leilão antes, né? O prazo para cadastramento e entrega dos documentos vai até o meio-dia do dia 10 de maio para hidrelétricas acima de 50 megawatts e até 2 de junho para as demais fontes, né? Quem já se cadastrou na EPE para os leilões de energia nova A-3 e A-4, que aí vai ser eólica, solar, fotovoltaica, biomassa, enfim, não vai precisar representar os documentos para esse certame agora, né? E você, enfim, a gente vai dar mais detalhes na matéria que vai estar no canal Energia, então vocês podem acompanhar essa notícia no nosso portal. Agora, eu gostaria também de dar duas notícias que eu acho que são mais quentes, são do dia a dia também. Não que essa não seja, essa é importante, é muito importante, mas assim. A primeira delas é que o deputado Lafayette Andrada, que é relator do processo de lei, do projeto de lei de geração distribuída, né, mini micro GD, informou que vai fazer mudanças em seu substitutivo para buscar um acordo e votar a matéria nessa quinta-feira, né, amanhã. Ele disse que teve, participou da reunião de líderes com o presidente da Câmara e acatou várias propostas de alteração que foram feitas pelas lideranças. Entre as mudanças está o conceito de mini geração distribuída, o teto de potência para a classificação desses projetos com mini geração distribuída cai de 5 megawatts para 3 megawatts de potência instalada. Outra mudança é sobre o fio B, foi reduzida a parcela de não compensação, que não pode ser compensada do fio B para projetos de microgeração, né, que é até 75 kW, para pessoas jurídicas. Portanto, o que era antes 28%, passa a ser 14% aí que pode ser compensado. Lafayette destacou ainda que a manutenção das regras atuais por 25 anos, ela vai ser mantida, para quem já tem esses sistemas instalados. Está prevista também a alteração no prazo do fim dos subsídios para novos projetos, que antes estava previsto aí que eles perdurariam por 10 anos e seriam reduzidos paulatinamente, agora esse prazo cai para 8 anos. O Lafayette também disse que dois artigos vão ser acrescentados ao novo texto. Um deles diz que a ANEEL vai realizar estudos e vai passar a valorar economicamente os benefícios da GD no Brasil. E também tem um que é relacionado a coibir o comércio especulativo de pareceres de acesso. Né? E a última informação que eu vou dar hoje de Brasília é que hoje à tarde acontece a reunião mensal do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Estamos entrando oficialmente em período seco, né? Semana passada, a ANEEL divulgou a bandeira tarifária de maio, será vermelha, patamar 1. É isso, Pedro, eu retorno com você aí no Rio de Janeiro.
Obrigado, Sueli, pela sua participação hoje no canal Energia Live. Estudo feito pela consultoria Greener mostra que há mais de 13 gigawatts em usinas solares otorgados no Brasil até janeiro deste ano. Quem eu chamo agora para falar sobre esse estudo é o Robson Rodrigues, que divide a tela comigo. Bom dia, Robson. Quanto desse total aí que a Greener anunciou já tem contrato de compra e venda acertado?
Bom dia, Pedro. Tudo bem? Bom dia também a todos que nos assistem no canal Energia Live. Pedro, esse estudo da Greener foi intitulado Estudo Estratégico do Mercado de Geração Centralizada. Ele apontou que até janeiro havia 13,3 gigawatts em usinas solares otorgadas no Brasil por mercado livre. Isso equivale a quase uma Itaipu de energia instalada, sendo que desse total 63%, né, já possuem contratos de compra e venda de energia instalados, respondendo à questão que você me fez. Ano que vem, Pedro, devem entrar em operação mais 4,1 gigawatts de projetos solares de geração centralizada. O levantamento apontou também que 50% desses projetos, desses empreendimentos, não participaram dos leilões de 2019, o que demonstra o interesse dos agentes pelo ambiente de contratação livre. Em contrapartida, Pedro, dos 4,6 gigawatts de potência de usinas que são destinadas ao mercado regulado, 34% ainda não entraram em operação. Pedro, um outro detalhe importante é que vale lembrar que esses projetos de usinas fotovoltaicas de grande porte precisam de altos investimentos. A principal estrutura de captação para esses projetos continua sendo o financiamento, né, como bancos brasileiros de fomento, né, em especial destaco aí dois, que é o Banco do Nordeste e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, que ainda são as principais linhas de financiamento mais utilizadas nesses empreendimentos solares, tanto em 2020 e agora continua sendo em 2021. As informações eram essas. Pedro, eu volto com você.
Ok, Robson, obrigado. Só no final da apresentação da participação da Sueli, ela teve um probleminha na conexão e a informação da reunião do CMSF ficou truncada, e ela ressaltou que hoje à tarde acontece a reunião mensal do comitê, e o importante é acompanhar, porque a gente está entrando oficialmente, o destaque dela é que a gente está entrando oficialmente no período seco. E continuando aqui a nossa edição de hoje, a UTE Prosperidade 3 de 50 megawatts de propriedade da Imetama Energia será a primeira UTE carbono zero, a primeira termoelétrica carbono zero do país. Essa usina começa a operar no segundo semestre de 2022. E eu conversei com a Alexandra Americano, da Mercúrio Partners, que atuou como advisor nesse projeto dessa termoelétrica. Originalmente, esse projeto era de uma usina a biomassa, viabilizado em leilão de 2015, mas o empreendedor teve problemas na floresta energética e acabou colocando ele à venda. E o americano contou que a adequação do projeto era complexa, porque ela envolvia uma série de mudanças, como, por exemplo, o combustível, né, saía de biomassa para gás natural, o que a localização também, que ela era em Minas Gerais e indo para a Bahia no cluster que a Imetama possui. Isso aí demandou muitas conversas junto à ANEEL, EPE, a própria ANP, e aí foi apresentado um plano de compensação de gases de efeito estufa, seguindo a metodologia do GHG Protocol. A usina ela vai ter que compensar a emissão do despacho térmico com três alternativas. Ela pode apresentar um plano de reflorestamento específico em área degradada para conseguir apurar os créditos, ela pode trazer também alguma nova tecnologia mais eficiente no sistema, que reduz essas emissões da planta, ou ela vai ao mercado e compra uma quantidade equivalente de créditos de carbono para abater as emissões do ano. E acertar essa metodologia para apuração das toneladas compensadas foi o maior desafio nesse projeto de adequação da termoelétrica Prosperidade 3, porque isso nunca havia sido feito. Um outro aspecto também que o Alexandre Americano destacou foi que projetos a gás similares a esse da Imetama podem começar a se replicar no mercado, devido ao novo marco do gás e também aliado a essa política de desinvestimentos da Petrobras. E agora eu chamo para dividir a tela comigo a Vanessa Andrade, que traz para a gente o giro de notícias de hoje. Bom dia, Vanessa. Como está o giro de notícias do canal Energia Live?
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. O nosso giro de notícias começa pela Energisa. A empresa informou que obteve ganho na arbitragem que a Energisa Soluções move contra a São João Energética, controlada da Brookfield. O Tribunal Arbitral, por unanimidade, condenou o pagamento do valor histórico de um pouco mais de R$ 110.250.000 a ser corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de 1% ao mês desde 22/10/2016, bem como a ressarcir os custos e despesas incorridas com a arbitragem. A sentença ainda está sujeita a eventual pedido de esclarecimento a ser apresentado pelas partes. Esse montante refere-se ao valor adicional de ajustes de preço sujeitos ao cumprimento de determinadas condições precedentes, conforme consta nos contratos de compra e venda firmados com a compradora da São João Energética. O questionamento desses valores corre desde o ano de 2015. Nosso segundo destaque é sobre o lucro líquido da CGT Eletrosul, que ficou em R$ 1.800.000 em 2020. E a disponibilidade imediata líquida alcançou R$ 1.200.000. De acordo com a estatal, o último ano consolidou a determinação da Eletrobras de unificação de duas subsidiárias na região sul do Brasil, a CGTEE e a Eletrosul, originando assim a CGT Eletrosul. As sinergias das subsidiárias impactaram favoravelmente o balanço de 2020. Outro destaque é sobre a EDP. A companhia anunciou os projetos que foram contemplados na chamada pública de eficiência energética regulada pela ANEEL, para incentivar a conservação e uso racional da energia elétrica. No Espírito Santo serão investidos R$ 4.800.000 em 8 projetos selecionados. Já em São Paulo, serão R$ 4 milhões investidos em 6 projetos escolhidos. Para saber mais detalhes da iniciativa e dos projetos selecionados, acesse a matéria no portal Canal Energia. E, por último, vale lembrar que hoje ainda teremos os resultados do primeiro trimestre das empresas Taesa, Copel, AES Brasil e Engie. Pedro, esses foram os nossas matérias do giro e eu volto com você.
Ok, Vanessa, obrigado. E assim termina a edição desta quarta do canal Energia Live. Além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você pode rever as edições dos programas passados em nosso canal do YouTube, o TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial. Além de ouvir no formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple e Spotify. E para conferir mais detalhes sobre estas e muitas outras notícias do setor elétrico, acesse o nosso site canalenergia.com.br. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.